Agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Muito boa tarde, amigo ouvinte, amante do esporte. Está no ar mais um programa Onda Esportiva pela sua Rádio UFSCar 95,3 FM, também pelo aplicativo da Rádio UFSCar. Hoje nós não estamos ao vivo pelo Facebook, hoje é um programa gravado, especialíssimo. Temos um convidado mais do que especial aqui. E olha, para você que está ouvindo a gente, tem uma promoção, tá? Se você estiver ouvindo a gente e quiser ganhar, quiser concorrer a um par de ingressos para o Cine São Carlos, é só você ir lá no facebook.com/ondaesportiva e mandar uma mensagem inbox falando assim, ó, tô ouvindo o programa especial e quero ganhar o par de ingressos. Você manda lá e você passa a concorrer, tudo bem? Então, o programa já está rolando, você acessa lá o nosso facebook.com/ondaesportiva e manda uma mensagem inbox. Inbox é quando você manda uma mensagem lá de maneira direta, né, de maneira fechada, pra gente lá no Onda Esportiva. Manda lá a mensagem falando, tô ouvindo o programa e quero ganhar um par de ingressos pro Cine São Carlos, aí você já tá concorrendo, tudo bem? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, não repare na bagunça, puxa uma cadeira, sente no sofá, que tem uma hora de uma conversa muito bacana sobre uma modalidade que pouca gente conhece, né? Uma modalidade que tá chegando com força, ainda mais força agora na cidade de São Carlos e região. Então eu tô aqui hoje com um convidado mais do que especial, ele que também é locutor, vocês vão perceber a voz potente e bonita do Marcos Alcântara, o Marcos Alcântara, que é presidente da Associação Brasileira de Paramotor, que a partir desse ano tem sede aqui na cidade de São Carlos. Tudo bem, Marcos? É um prazer, é uma honra para o Onda Esportiva recebê-lo aqui.
A honra é toda minha, boa tarde para você, Pedro Guilherme, conhecido como PG, mais conhecido, né? Boa tarde aos nossos ouvintes, aquele abraço aí a todos os ouvintes do Onda Esportiva 95,3, é um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar um pouquinho do paramotor, que vem surgindo aí. Eu costumo dizer que o paramotor é o anti-estresse. Hoje a correria do dia a dia é intensa, a gente não para. Com a nova tecnologia, internet, celular, a gente parece que era para sobrar mais tempo, né? E a gente vem percebendo que não vem acontecendo isso com a população mundial. A gente está naquele pega diário e parece que não sobra tempo. Por incrível que pareça, é uma conexão com o mundo, com o ar, com o elemento ar, onde você realmente fica off. Você desliga e a gente costuma dizer que o prazer de voar, ele é inexplicável, porém, você tem que experimentar para saber como funciona esse processo.
Muito legal. O Marcos, vamos começar a nossa conversa, então, falando sobre a diferença de algumas modalidades de voo, né? Porque para um leigo como eu, né, e acredito que tenha muitos ouvintes nos acompanhando agora, que também são leigos, que até se interessam, né? Tem vontade de voar, de experimentar essa liberdade da qual você está falando, mas que não sabem nem por onde começar, porque não entendem muito bem a diferença entre as modalidades. Então o pessoal fala por aí sobre asa delta, sobre o parapente, sobre o paramotor, sobre
trike.
Isso, exatamente. Fala um pouco pra gente. Dá um panorama aí sobre...
Perfeitamente. Então, muita gente fala, olha lá, ultraleve, ou olha... Antigamente tinha um nome, eu esqueci lá, um avião pequeno porte, o pessoal usava um termo aí.
Monomotor, alguma coisa.
Monomotor, o que é bimotor, né? O ultraleve, o que é ultraleve? Ultraleve é tudo que é leve, se chama ultraleve. Então tem a asa delta, é ultraleve... o parapente se encaixa também na categoria de ultraleve. Então, todos, o trike. O que é o trike? Começando aí. O trike é uma asa delta com motor. Asa delta. Então, a gente tem que separar duas categorias. O que tem motor e o que não tem motor. O que é voo livre? Asa delta, voo à vela, que é o planador, né? E o parapente. Então, decola-se de uma montanha e o combustível é a térmica, aquela bolha de ar quente, onde o urubu voa, o planador voa e a asa delta voa. Eles não têm motor, eles precisam de uma rampa. onde tem uma rampa aqui próxima a São Carlos, São Pedro, região de São Pedro ali, Torrinha, e Andradas, a divisa de Águas da Prata com Minas Gerais. É um ponto turístico conhecido mundialmente ali. Então ali define-se o voo livre. O que é chamado de voo livre? Não tem motorização. Então você precisa de uma encosta para poder decolar e voar. O motor se enquadra, como o parapente precisa de montanha, os franceses também já deram um jeitinho. Pô, a gente não tem montanha aqui em São Carlos, não tem montanha. Qual foi o argumento para poder decolar? Ter um motor, como ter essa adaptação? Eles colocaram um paramotor nas costas, né? O nome surgiu paramotor, que é paraglider, mas o motor surgiu o nome paramotor.
Que seria aquele ventilador gigante.
Isso mesmo, você vai sentado numa cadeirinha que te chama Celete, né? Vai sentado ali, bonitinho, decola-se de um lugar plano, você precisa de uma área livre de fios, árvores, né? Tamanho de um campo de futebol, vamos pro pessoal ter uma ideia, assim, tem que ser uma área ampla. E você pode decolar de sítio, de fazenda, do litoral. Obviamente, existem algumas regras hoje já na legislação, né, brasileira. Você não pode estar decolando de qualquer lugar que tenha muita gente, né? Então, tem que ter uma área livre das pessoas, você não pode colocar terceiros em risco. E faz o seu voo, tiver num sítio tranquilo. Existem algumas áreas ao redor de São Carlos aqui, na zona rural, ou beirando a rodovia, que tem um pasto. Autorização do dono, a gente pode praticar esse esporte. Então, paramotor nada mais é que é o paraglider com motor. E muita gente confunde também. Paraglider e parapente. O que, que é? O paraglider do inglês e parapente do francês. O glider é de planeio, né? E o para veio do paraquedas. Quem inventou isso? Na década de 60, 70, começou a se difundir esses esportes de experimentos, né? Alguns falam que foram os americanos, outros franceses, mas acredito que os franceses foram os precursores desse esporte, que surgiu o paraquedas quadrado também no final dos anos 70 para 70. Eles começaram a decolar das montanhas, porque eles enjoavam do avião, como as fábricas eram francesas, eles subiam nas montanhas e saltavam com paraquedas aberto. Porém, os paraquedas naquela época tinham uma boca muito grande, então eles não planavam muito. Então eles decolavam e já ficavam quase que no pé da montanha. E um francês lá falou, se a gente aumentar essa asa... Então o parapente ou paraglider é um primo do paraquedas, surgiu dali. Eles falaram, se a gente aumentar essa área, a gente vai planar mais. E daí começou a surgir a evolução do parapente, que é do francês, pente, encosta, né? E o para é do paraquedas.
Muito legal, muito bacana.
E o glider, PG, o glider do inglês, paraglider, que o glider é planeio, né? Então, paraglider ou parapente é o mesmo esporte.
A mesma coisa.
Isso.
Muito bem. Você prefere qual, pessoalmente? Você tem uma
A gente fala paraglider. Raramente falo parapente. Às vezes, sem querer, você está usando o termo parapente também. Mas a maioria dos esportistas, né, falam parapente. Ou 50% e 50% fala paraglider. Utilizam asa, porque ela é um projeto aerodinâmico. Também se usa a asa ou velame, que é comentado. Mas, geralmente, é paraglider.
Muito bem. Tenho várias perguntas para fazer para você. Uma delas é a seguinte: a nível de Brasil, o ponto mais famoso é a Pedra da Gávea ou não? Porque quando eu penso nessa modalidade, eu penso logo ali no Rio de Janeiro.
Sem dúvida, ali é um ponto turístico mundialmente conhecido, né? Mas existem vários pontos em todo
Quais
o Brasil.
Quais são os outros no Brasil? Assim,
tem o Espírito Santo, eu não lembro a cidade do Espírito Santo agora, mas Espírito Santo tem um pico muito famoso. Governador Valadares, um pico muito famoso, onde realizam várias etapas do Campeonato Mundial de Parapente, Asa Delta. Pico do Gavião, Andradas, muito conhecido. Sim. Também.
Goiás também, eu vi que teve uma etapa no ano passado.
Tem também, Goiás. Tem também lá. Então, muito no legal. Brasil, existem pontos maravilhosos. Eu não conheço acho que nem 1%, né? Porque a gente sempre ficou nessa região aqui, não viaja muito. Mas, olha, eu me formei no Pico do Gavião em 1998, no voo livre lá. Eu vim do paraquedismo. Eu comecei a saltar de paraquedas aqui em São Carlos, na época que eu tinha um aeroporto. Eu não sei se você se lembra onde é o cemitério hoje.
Sei.
Eu nasci em São Carlos, me mudei para... Meus pais se mudaram para a região ali de Catanduva, propriamente, Itajubi. E ali vivenciei a minha infância toda, sonhava com os aviões, vi avião de perto e vi paraquedista, enfim. É, vivi todo ali com 12 anos e eu vim para cá. Quando eu mudei ali na Vila São José, a gente via perto do bombeiro, sabe, ali no teu corpo de bombeiros, a gente via os aviões passando, soltava uma, chamava sonda, era uma fita de papel crepom e a gente corria atrás daquilo lá, tinha 12 para 13 anos e de repente saltava um paraquedista, eu corria lá do corpo de bombeiros até chegar no aeroclube, onde eu vi aquele pela primeira vez e eu falei, eu quero saltar um dia de paraquedas, eu quero ser um piloto de avião. E nessa época, na década de 80, 90, São Carlos teve um dos melhores aeroportos. Se você entrar aí, eu acho que aviação paulista, alguma coisa, tem dados do Aeroclube de São Carlos que era um, todo final de semana, era um ponto turístico que São Carlos tinha aqui, paraquedismo, aviação, tudo mais, cara. Tinha cada encontro maravilhoso aqui. E a gente fazia parte também desses encontros aqui. Meu último salto aqui foi em 94, né? Depois, em 95, fui para Campinas. E aí fiquei parado 2 anos, que acabou o aeroclube, foi acabando tudo, não teve mais nada.
É Boituva que tem, não é?
Também, Boituva é a capital nacional, capital, né? Do paraquedismo lá, né? Sim. Aí fui para lá, fiz um salto também lá. E encerrei a minha carreira de paraquedista em 1995. Depois, 5, 6, 7, 8, quase 3 anos, cara, eu vendo uma reportagem aí na televisão, uns parapentes lá na Pedra da Gávea, um campeonato de voa fantasia. E a gente saltava muito com aqueles paraquedas antigos, redondão, né? Então chegava no chão aqueles tipo do exército, que até 10 batia, tinha que rolar. Quando eu vi aquele planinho, aquele pessoal chegando na praia e dando aquele pouso suave, eu falei, e é isso que eu quero para minha vida, voar nesse negócio, aonde tem? Comecei a procurar. E não tinha Google, não tinha internet, não tinha celular, era telefone, cara. Ia no orelhão e ligava. Bom, até que eu descobri, liguei para a televisão, vi uma matéria no Pico do Gavião, campeonato de asa delta. Aí liguei e me deram o telefone de um cidadão lá que era instrutor de voo, trouxe esse pessoal para Ibaté, descobri uma rampa em Ibaté, 1997, ali na usina da Serra, tem uma rampa ali de 120 metros. Aí fiz o curso, né? Precisava fazer o curso. Viajava todo final de semana para Andradas para fazer o curso de piloto, ter o conhecimento, né? Porque tudo hoje você precisa ter conhecimento técnico, aeronáutico, aerodinâmica, meteorologia. Hoje é mais complexo. Antigamente era, olha, puxa aqui, vira, sai correndo e se joga. Então, foi mais ou menos como surgiu a minha entrada, né, no esporte voo livre no parapente. Até então, nunca se ouvia falar de paramotor.
Muito legal.
Não tinha, era voo livre.
Muito bacana. Você está ouvindo o programa Onda Esportiva na Rádio Fiscar 95,3 FM. Um salve, um abraço para você que está ouvindo a gente pelo rádio, pelo dial nos 95,3 FM. Um abraço para você que está ouvindo a gente também pelo aplicativo. Hoje não estamos ao vivo pelo Face, mas se você estiver ouvindo esse programa, seja no seu rádio do carro, no radinho a pilha, no seu celular, no aplicativo, corra lá no nosso facebook.com/ondaesportiva, mande uma mensagem pra gente no inbox falando que você está ouvindo o programa e quer ganhar, quer concorrer a um par de ingressos pro Cine São Carlos, que você já entra na promoção. Então, corre lá, se você estiver ouvindo esse programa, acesse nosso facebook.com/ondaesportiva, mande pra gente uma mensagem inbox falando que você quer ganhar um par de ingressos pro Cine São Carlos. Aproveite no Facebook e já curta também o Facebook da Rádio Fiscar. A Rádio Fiscar completando 12 anos neste ano. Tá muito bacana o Facebook, com muita informação legal para você. Curta lá facebook.com/escutediferente. A gente tá chegando já ao final do primeiro bloco. Passa rápido demais quando a conversa é boa. E, como é de costume, você que está acostumado já com os programas especiais do Onda Esportiva, como esse aqui, o nosso convidado escolhe uma música por final de bloco. A primeira música que o nosso querido Marcos Alcântara, ele que é presidente da Associação Brasileira de Paramotor, a primeira música que ele escolheu foi Tempo Perdido, música da qual eu gosto muito também, da Legião Urbana. Marcos, rapidamente, 30 segundos, por que essa escolha?
Essa música marcou, acho que, uma época de todo mundo de ouro, né, cara? Legião, quem não é fã da nossa época aí, eu nasci em 1970 e Legião Urbana curtia muito. E essa música, particularmente assim, ela toca muito no fundo da alma e o tempo não pode ser perdido, né? Então, o Tempo Perdido é o nome dela. E, cara, toda vez que eu ouço ela, eu me sinto jovem de novo.
Eu também. Então vamos ouvir no trabalho técnico dele, do grande Gustavo Camilo. Tempo perdido, daqui a pouco a gente tá de volta. Estamos de volta. Ô Marcos, como é que é a frase aí que você tinha pensado?
Eu não tenho medo do escuro, mas deixa as luzes acesas.
É, os grandes versos dessa música que você acabou de ouvir, Tempo Perdido, da Legião Urbana. Hoje, programa Onda Esportiva especial, programa gravado, apenas está no ar pelos 95,3 FM, pelo aplicativo. Lembrando que depois de uns 15, 20 minutos, o programa fica para você na forma de podcast, tanto no site da Rádio Fiscar, quanto no aplicativo da Rádio Fiscar. Você pode ouvir esse programa quando e onde quiser, como podcast. Mas você pode participar também pelo Facebook. Entra lá no facebook.com/ondaesportiva, manda uma mensagem pra gente por inbox falando assim: eu tô ouvindo o programa com o Marcos, ou tô ouvindo o programa Onda Esportiva especial sobre paramotor e quero concorrer a um par de ingressos pro Cine São Carlos, que você já passa a concorrer. Tudo bem? Nossa conversa tava boa demais, tava muito bacana. Passou rapidíssimo, né, Marcos? O primeiro bloco.
Nossa, mãe.
Foi que foi.
A gente se empolga, né?
Exato. A gente já tá no segundo bloco desse programa. E eu quero que você fale um pouco pra gente, Marcos, sobre essa escola, cara, de paramotor. Como é que você começou com isso? Quando você começou? Um pouco das atividades. Conta um pouco pra gente.
Muito bem. Eu tive a oportunidade de conhecer o paramotor, né? Vindo do voo livre depois que eu iniciei em 1998. Aí uma agulhinha aí, faz parte.
Faz parte.
É, comecei em 1998, lá em Andradas, depois fui praticando. Quando em 2004 apareceu um amigo que foi passear na Europa, trouxe essa gaiola voadora. A gente sabia que era paramotor. Aquela gaiolona. Falou, Marcão, quer experimentar?
Boa definição.
Não é uma gaiola voadora que todo mundo olhava com uma hélice? É uma gaiola voadora, quer experimentar? Mas eu falei, como é que eu faço? Você coloca nas costas, aqui se acelera e aqui você desliga. Cara, foi um negócio, uma paixão à primeira vista. Isso foi em 2004. E experimentei, fiz o voo, saí voando, corri, ninguém falou nada. Eu tinha experiência do voo livre, mas fiz um voo lá em Ibaté, ainda tinha um aeroporto, decolei, fiz um voo sobre a cidade, vim, pousei. Eu falei, cara, mas quanto custa isso, cara? Nossa, naquela época, caro, importado. Eu falei, isso não é pra mim, não, deixa quieto, que é muito caro, não vou ter a oportunidade.
Isso em
2004
já.
É, em 98 eu iniciei no esporte, no voo livre, né? E parei de saltar, porque o paraquedismo eu iniciei em 1987. Então eu tinha 17 anos, eu sou de 70. E iniciei no paraquedismo em 87 e foi até 2005, 98 iniciei no voo livre e fui até 2007. Aí em 2005 já em São Pedro tive um incidente, né? Eu desci, precisei usar o paraquedas de emergência, aquele redemoinho, o pessoal costuma falar assim, ah, sabe aquele redemoinho e tal? Era uma época de agosto, muito seco, né? Na realidade aquele redemoinho tem um nome, chama Dust Devil. Né, conhecido. Demônio da poeira, aí ó, é conhecido mundialmente aí na gíria do paramotor, chama Dust, o pessoal fala Dust, o pessoal fala Redemoinho, né, e fala que tem um saci lá no meio, né, e o saci pegou mesmo, fechou minha asa, eu não consegui reabri-la e joguei o paraquedas de emergência, mas desceu tudo bem, mas na
cara,
pancada no chão.
E você lembra até hoje a sensação? Como é que é a sensação de estar... Você vira um passageiro da agonia.
Vira, porque a máquina, enquanto está na tua mão, você está pilotando tal. E parecia que eu estava dentro de um ventilador. De um liquidificador, vou assim, resumir. Porque tudo rodava.
E passa em algum momento assim, acabou aqui.
Minha jornada. Passou então. Tudo, cara. Eu tinha que abrir a asa e colocar ela em voo. Porque eu estava muito alto ainda, né? Então, quando você tem altura é segurança. Então, passa um filme, né? Obviamente. Falo, nossa, vou morrer aqui, não é possível. Gosto tanto disso aqui. Meu Deus, me ajuda. Aquela coisa toda. E eu precisava sair daquela situação. E não é como o paraquedismo que você desconecta o principal e abre o reserva. Ou no parapente, você desce com os dois, né? Depois você recolhe o principal. Então, naquela confusão, daquele redemoinho, daquele vento desordenado, a minha asa fechou e embrulhou inteira. E aí comecei a girar forte. Aí foi que eu lembrei, eu tenho reserva ainda. Então joguei a reserva, ele abriu, recolhi a asa e só que ele desce mais rápido, entendeu? Então eu peguei um terreno íngreme, na pancada no chão, a gente faz aquela rolagem. Sim. O que me salvou foi essa experiência do paraquedismo de 87 que a gente treinava no todos os finais de semana. Então eu fiz uma rolagem, mas mesmo assim eu tive uma lesão na coluna, a L2, 3 e 4, não quebrou, trincou. Mas graças a Deus...
Meu Deus.
Foi um susto apenas. Já em 2005...
Essas são as que estão mais perto das pernas ali. A L1...
É isso, a lombar.
Tá.
Lombar. São as L's. Mas se fica um pouquinho mais sério, poderia ter complicado. Mas, cara, não precisou de cirurgia, nada. Usei um colete por 6 meses, estava recuperado.
Mais ou menos a lesão do Neymar na Copa de 2014, que ele tomou uma ajoelhada nas costas.
É, isso
deu
mesmo.
Deu aquela trincada.
Isso mesmo. Mas só que a minha foi a L2, 2, 3 e 4. Que pegou ali em cima. Então, aí depois me recuperei rápido, 6 meses, foi 1 ano sem voar. Aí eu voltei de novo no voo livre, mas voltei já com meio que assustado, até retomar de novo a confiança no esporte.
Aquele trauma.
Aquele trauma. E aí surgiu a oportunidade de fazer uma campanha política, com a propaganda aérea lá em Baté. E na ocasião, o candidato comprou o equipamento, você quer voar para mim e tal? E eu me apeguei ao paramotor e comecei a voar de paramotor já em 2008, 7, 8, não parei mais. O que aconteceu? Aí, 2007 surgiu a Associação Brasileira de Paramotor, já estava surgindo. E nesse momento, em 2007, eu estava voando de paramotor. Pessoal, por que você não se associa? Você tem que estar habilitado, tem que ter uma carteira. O pessoal fala brevê, mas na realidade era o CPD, que hoje mudou. Certificado de piloto aeroesportivo, e eu voava normal, até que surgiu a oportunidade. Depois de ter me filiado, veio um espanhol, tetracampeão mundial de paramotor na Europa, é um espanhol, Ramon Morillas, tetracampeão mundial, veio para o Brasil ministrar um curso de instrução, trazendo toda a técnica europeia aqui para o Brasil. Até então não tinha. Então, tinha um pessoal que era o presidente, que era o Lumarini, foi para a Europa, trouxe a experiência para cá.
O Brasil estava fora do mapa. Do
paramotor, sim. Já existia algumas pessoas que voavam,
certo,
né? Faziam propaganda aérea, mas muito esporádico, porque os paramotores eram pesados, motor de DT adaptado. Então, o berço europeu não estava ainda dentro do Brasil nessa época. E surgiu a oportunidade. Eu falei, cara, não tinha nenhum aluno. Eu falei, para que ser instrutor? Eu já vou, mas eu falei, vou aprimorar esse negócio. Em 2008, surgiu essa oportunidade e esse camarada veio trazendo toda a técnica europeia para cá. E aí eu abracei com unhas e dentes. Bom, criei ali o meu diploma, o meu grupo, né? A minha escola. Montei, sem ter um aluno, nada, divulguei, ainda era precário, internet, essas coisas todas assim. Mas não virou muita coisa, não. Mas eu continuei e fazia as reciclagens anuais. Até que em 2010 começou a surgir uma pessoa. Eu queria aprender a voar, estou sabendo que você dá curso. E aí o nome da escola... No meio, o pessoal começou a fazer alguns encontros na região. Eu participava. E a escola foi se consolidando. E o nome da escola, porque eu ia nos encontros, no GPS, você dá um go to.
Sim, verdade.
Ir para. Então, você quer ir para tal lugar, hoje não tem aqui, é ir para, mas no inglês o GPS é go to. E quando a galera ia decolar, eu falava go, 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 vai, 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 tá bonito, go to, go to. Aí a moçada começou a chamar de Marcão go to. Era Marcos Alcântara do rádio, o nome artístico do rádio, né? Marcos Alcântara. E Marcão go to, no meio do esporte, Marcão go to. Aí um dia que surgiu a escola, que nome você vai dar pra escola?
Aí,
eu falei, cara...
Já tava...
Ah, já tá, bom, Marcão go to, escola de paramotor, cara. Aí se consolidou em 2009 a escola go to paramotor aqui em São Carlos, sempre dando aula ali no Ibaré, no Jardim Ibaré.
Completando 10 anos, então.
10 anos,
que
graças
legal,
a Deus,
bacana.
Ensinando.
Parabéns.
Obrigado. 2019 agora, 10 anos... ensinando a voar, e eu comecei a voar de paramotor em 2004. Então, e no voo livre, a experiência do voo livre e paraquedismo, então se você pegar, eu tô no esporte desde 1987.
Muito legal. E aí, por exemplo, como é que é o serviço que você presta lá? Então, por exemplo, eu quero fazer um passeio. Tem passeio ou é só treinamento para formação
hoje de
esportistas?
Hoje só treinamento. Eu estava com um equipamento de duplo no início, não tinha público para fazer voo duplo.
Entendi.
E o investimento é bastante alto para uma máquina de voo duplo.
Qual é o preço para o nosso ouvinte? Assim, para fazer um passeio, digamos assim.
Hoje no litoral Rio de Janeiro você vai pagar R$400.
Tá.
Lá.
O passeio de quanto tempo?
Lá no 20 minutos.
Tá.
Eu tava fazendo aqui na época...
O paramotor, não o parapente.
O parapente e o paramotor, é isso aí lá.
O mesmo
lá
preço.
Lá no Rio,
o
mesmo preço. Você vai aqui no litoral de Santos, ali Praia Grande, Itanhaém, propriamente dito, Itanhaém, você faz um voo ali por R$200, 20 minutos. Rio de Janeiro, você vai pagar R$400, R$500, com certeza.
Certo.
Tanto de paramotor como voo livre. Aqui eu tava cobrando R$120.
Para
um voozinho de 10, 15 minutos. Mas ia um ou
não
outro, não abraçou e o investimento é alto e a manutenção, o triplo.
Imagina.
Então, se fazia um voozinho, tinha que dar mecânica e acabou não consolidando o voo duplo. Mas a pessoa pode começar a fazer o curso sem ter nunca voado. Nós temos um sistema, nós temos uma metodologia de ensino, que são 40 horas de voo, que agrega meteorologia, aerodinâmica, conhecimentos técnicos, entre outras matérias que envolvem o voo, né?
Tudo aqui em São Carlos.
Tudo aqui. Nós temos uma escola, né? Que lá no Jardim Baré, a parte teórica a gente dá na sala de aula e a parte prática lá no campo de treino.
Legal.
Temos dois campos de treino, ali no Imbaré, na entrada da cidade UKM 240, e em Baté, lá onde faz o rodeio, que é o UKM 247. São dois campos de treino ali. E no Imbaré é menorzinho um pouco, e lá em Baté é um pouquinho maior.
Legal.
E nessa metodologia, o aluno, dentro dessas 40 horas, ele demora, todo final de semana ele fazendo o curso, entre 30 e 40 dias ele está pronto para alçar o seu primeiro voo com segurança e sozinho.
Muito
via
legal.
Rádio, obviamente. Tem o acompanhamento dos voos, tem todo o treinamento. Então ele vai conhecer a aerodinâmica, a meteorologia. Hoje ele tem que fazer a prova da ANAC, que hoje não é mais o CPD, é o aerodesportista. Então você sai com o certificado da escola, sai com o certificado também da ANAC de aerodesportista e o credenciamento da aeronave do piloto também.
Muito legal. E você está com quantos alunos atualmente, assim?
Já tenho formado mais de 100 alunos, hoje nós estamos treinando com treinamento lá, é que é uma fase, entre 30 e 40 dias vai entrando. Temos 5 alunos hoje matriculados,
legal,
tendo aula todos os finais de semana. Forma essa galerinha, entra uma nova turma, então vai se revisando. Às vezes no meio entra 2, 3, às vezes no mês entra 1 ou 2, e durante todo o ano a gente tem uma, graças a Deus, uma boa... E o pessoal está descobrindo agora, viu?
Sim, sim, sem dúvida.
E não é um esporte barato, não é, sim, porque o equipamento é todo importado.
Sim. E agora, é, então, que você está participando do Onda Esportiva, falando na Rádio Fiscar, nossa.
Agora,
aí,
vamos aumentar aí ainda mais.
Vai ter fila de espera, certo, Gustavo Camilo? Vai ter fila de espera lá na GoTo, é isso?
GoTo, Escola de Paramotor.
Muito bem. Vocês têm Facebook, Instagram, e-mail, celular? Passa
isso,
aí, faz o serviço
tudo
completo.
Opa, no Instagram tá lá GoTo Paramotor e Marcão Paramotor no Face. Vai achar a página. Você digitou no Google também, Goto Paramotor, que é GoTo, né? Goto Paramotor, vai achar o nosso website, que é www.gotoparamotor.com.br. No Insta, você marca um paramotor e GoTo Paramotor vai achar também.
Muito legal.
E no Face.
Você vai ver como vai bombar agora.
Se Deus quiser.
Ô Marcão, olha como passa rápido. A gente já tá no
Mas
final.
Já?
Você vê? Final de segundo bloco aqui, rapaz. E você escolheu a música Time, do Pink Floyd, pra fechar esse bloco. Quero que você fale um pouco sobre essa escolha, hein?
Cara, não sei, eu sou fã também do Pink Floyd. Acho que qual banda dessa época a gente não é fã, né? Mas o Time também fala uma parte da música que 10 anos se passaram e ninguém te avisou. Então passa 1, 2, 3 décadas, você tá em busca do sol, né? E ninguém falou que o sol também se pôs atrás de você. Então vá em busca do seu objetivo hoje, não espere o amanhã.
Show de bola, esse é o programa Onda Esportiva, hoje especial com o Marcos Alcântara, ele que é presidente da Associação Brasileira de Paramotor e também mantenedor da escola GoTo Paramotor. Muito bem, então, aí na técnica do Gustavo Camilo, vamos ouvir Time, do Pink Floyd. Daqui a pouco a gente tá de volta pro último bloco. É, você ouviu aí a música Time do Pink Floyd. Hoje o programa Onda Esportiva Musical, programa especial aqui na sua 95,3 FM. Hoje com um convidado mais do que especial, o Marcos Alcântara, o Marcos Go-To.
Marcão Go-To,
que é presidente da Associação Brasileira de Paramotor e também mantenedor lá da Go-To. É isso, Marcos?
É isso aí. A gente fala, vamos dar um Go-To?
Vamos dar um Go-To.
Chega dar um Go-To.
E para.
E você quer tomar uma cervejinha? Vamos dar um Go-To? Vamos fazer tal coisa?
Muito
vamos dar
bem.
Um Go-To? Então, e dar um Go-To significa ir para cima também.
Muito legal. Muito feliz esse nome aí que você escolheu. A Go-To completando 10 anos, né? É, a gente está conversando aí sobre o paraglider, que também é conhecido como parapente, sobre o paramotor, as diferenças também para a asa delta, né? Tá uma conversa muito bacana. Tenho certeza de que os ouvintes estão curtindo bastante, principalmente aqueles que tinham poucas informações, né? Que até tinham interesse para começar aí nessa jornada do paramotor, do parapente, mas não sabia muito bem como começar. Agora você sabe, aqui com o nosso convidado Marcos Alcântara, que vai falar um pouco pra gente agora sobre a Associação Brasileira, né? A associação da qual ele é presidente, associação que se mudou esse ano aqui para a cidade de São Carlos. Cidade de São Carlos, o Marcos, que é conhecida como uma cidade em que venta muito. Meu finado vô, meu falecido vô Maurício, né, nos deixou esse ano. Ele trabalhou durante um tempo em São Carlos, ele que é lá de Araras. Eu também sou natural da cidade de Araras. E sempre quando eu falava, pô, vô, tô morando lá em São Carlos e tal, ele sempre falava, rapaz, como venta lá. Tem alguma explicação para isso? Ou é só senso comum mesmo?
Tem, cara, tem.
Fala um pouco sobre isso e também emenda sobre a associação.
Isso, claro. Você vê, cara, São Carlos é uma cidade maravilhosa. Por isso que é a capital do clima, né? O pessoal fala também que muda bastante. Mas por que que venta? São Carlos está na elevação do nível do mar a 850 metros do nível do mar. Nós somos uma cidade bastante alta. Por isso que aqui a gente pega fortes ventos. É alta, então venta bastante.
Então tinha razão, meu avô.
Sim, venta bastante. O vento predominante aqui, leste na parte da manhã, norte e noroeste no final da tarde, tirando a entrada e saída de frente fria, que já envolve um pouquinho da meteorologia, mas o vento predominante aqui em nossa região é o vento leste. Então, toda manhã, se olhar para o sol, você vai ver que o vento sempre vem do leste, vento forte, começa soprado. Depois ele tem uma queda, diminui por volta do meio-dia, onde o sol já começa a aquecer o solo. Aí, à tarde, ele predomina norte e noroeste. Final da noite, ele vira para o sul e fica aquele arzinho gelado à noite. Mas é uma cidade que, eu falar para você, sou suspeito falar, eu amo essa cidade aqui, São Carlos.
Eu também, gosto muito. Sou ararense de nascimento, mas eu sou São Carlense.
Morei em Catanduva, morei em Itajubi, mas São Carlos, cara, quando eu venho para cá, eu vou passear, eu saio fora para passar aí umas férias, alguma coisa, cara, no terceiro dia.
A volta é sempre melhor, né?
Nossa, não tem
Marcos,
como, cara.
E a condição climática aqui e meteorológica da cidade de São Carlos, teve a ver com esse deslocamento da associação ou outros fatores pesaram?
Foram outros fatores, né? Ou de fato, porque o Marcão Meda é aqui de São Carlos e eu tô próximo aqui também de Indaiatuba, onde o nosso vice-presidente Augusto Toledo e o outro nosso parceiro...
Indaiatuba teve até furacão. Teve um tornado?
Teve
lá,
alguma coisa ali, teve sim. Eu me lembro também desse episódio aí. O nosso vice-presidente e diretor jurídico, Augusto Toledo, ele mora em Indaiatuba. E o nosso diretor técnico está em Nova Odessa.
Então vocês estão
o Cláudio Sérgio,
aqui.
Isso. E está pertinho aqui em nossas reuniões. Às vezes a gente faz na live, mas quando tem que resolver algum problema mais sério, falou: pô, Marcos, São Carlos está no centro do estado de São Paulo e vai ficar fácil aqui para a gente movimentar. Quando surgiu, eu era vice-presidente até o ano passado, fui 2 anos vice-presidente, e aí aconteceu do mandato terminar. Do presidente, o nosso amigo Jackson, que é de Brasília, inclusive, era de Brasília, foi para lá a associação também, uma época. E agora, esse ano, 2019, a São Carlos recebeu a Associação Brasileira de Paramotor, que agrega, né, todo o território nacional no âmbito da segurança do paramotor. A associação, ela tem o papel de cadastrar os pilotos, né, até a Débora que está aqui, ela faz, a secretária, ela faz todo o trabalho administrativo de credenciamentos de pilotos de norte a sul do Brasil. De norte, tá tudo concentrado aqui em São Carlos.
Eu tô diante, então, do cara que dá a canetada final de tudo que tem a ver com paramotor aqui no Brasil.
Perfeitamente. Inclusive, agosto, agora eu vou aproveitar para divulgar, teremos o primeiro evento já da Associação Brasileira de Paramotor aqui em São Carlos. Vai ser lá no Hotel Nacional IN, teremos uma convenção nacional de parametrização de ensino dos instrutores. Então, a associação, além de ter os seus associados, existem os instrutores cadastrados e homologados pela associação, que passaram por uma clínica e conhecimentos técnicos para poder ministrar a sua aula em sua escola. Então, ele recebe um certificado de instrutor da Associação Brasileira de Paramotor. Então, significa, muita gente procura no YouTube, em redes sociais. Você acredita que tem gente que tenta voar sozinho?
Caramba.
Sem conhecimento nenhum? A gente até aproveita aqui para alertar. Nunca voe sozinho, nunca aprenda a fazer esse esporte sozinho.
Acredito que seja até legal.
É um esporte.
É legal
de...
até, né? Assim, tentar uma coisa dessa sozinho.
Então, o esporte, ele é caracterizado como experimental. O que é experimental na aviação? A ANAC está fora. É por conta e risco, é chamado. Então, não há uma homologação. Ó, isso aqui tem segurança e tal. Então, o esporte, paraquedismo, tudo que é esporte radical, ela é enquadrado juntamente com a ANAC como um esporte de alto risco e é por conta própria do participante. Obviamente que as asas são importadas e temos uma fábrica nacional aqui em Jaraguá do Sul, que é a Sol Paragliders. É uma das fábricas que exporta também aqui para a América do Sul e outros países, conceituada no mercado aqui, já há mais de 20 anos também. E os parapentes são projetados, a matéria-prima é importada e produzidos parapentes aqui, exportados também. Ou seja, quem faz a segurança é o próprio piloto, né? Mas é um esporte que ele é de alto risco. Então, a pessoa, para vir fazer o curso, obviamente, ele tem que ter um bom psicológico, ele tem que gozar bem de saúde, tem que ter uma forma física boa, mas sempre vem os que estão acima. E até que acontece, o camarada está acima do peso, tal, o cara vai procurar uma academia, ele procura um médico, ele falou, faz tempo que eu não fiz um exame de sangue, faz tempo que eu não fazia...
Um check-up,
enfim, o camarada volta contente, aí você vê que o esporte, ele exige um pouquinho da atividade física e psicológica também.
Sem dúvida.
Pro atleta tá usando, não é só voar. O pessoal acha que é pegar, decolar e é fácil inflar e sair voando. Existe o conhecimento meteorológico, o conhecimento técnico, a asa pode fechar? Pode, se estiver voando em turbulência, não pode. Quais são os horários que tem turbulência? Do meio das 11 até as 3 da tarde.
Então não se voa nesse
Por
horário.
Por que o balão voa só de manhãzinha ou à tardezinha? Porque no meio do dia tem as turbulências, tem aquelas térmicas, tem ascendentes e descendentes. Então o balão, você pode ver, só voa de manhã cedo e à tardezinha. É o mesmo horário que o paramotor tem que voar. Eu chamo o paramotor de um voo contemplativo. Ele é para voar sem estresse, ele é para tirar o seu estresse. No meio do dia, existem aquelas térmicas, que é o combustível para asa delta, para o planador. Você vê que o urubu, ele voa sem bater asa. Ele é um pássaro pesado, ele não aguenta bater asa. Só que ele tem a percepção de sentir ou enxergar. Alguns cientistas já falam que ele enxerga. Como você enxerga, quando você olha para o asfalto,
sei,
e vê,
sei,
aquela,
sei,
aquela,
sim,
borbulha assim, eu acho que ele vê essa percepção em voo da bolha de ar quente. E quando
muito
a gente voava livre, né? Eu estava no livre e a gente usava um aparelhinho que chama variômetro. E ele muda de acordo com a subida e a descida, devido à pressão. O que acontece? Ele apita. Você está ali, por isso que o cara está de parapente, ele fica rodando, rodando, rodando e ganhando altura. Então vai lá para cima, 1.000 metros, 2.000 metros, sobe. Só que quando ele viu o urubu, ele taca junto,
muito
que ele vai
legal
subir e o urubu sobe.
Muito bacana. O Marcos, a Associação Brasileira de Paramotor, a ABPM, ela organiza competições também ou existem outras instituições?
Ela apoia, né? Ela apoia os eventos, realiza também. Hoje ela está mais...
Ela regulamenta também ou não? Como é que é? Ela tem um regulamento ali que é padrão, que é seguido pelas competições ou isso...
Sim, nós temos o regulamento. No momento, nós estamos focados agora nessa mudança em parametrização dos instrutores e clínicas de segurança. Tem gente que vai voar no litoral, não usa colete, tem que usar um colete, usar boia, existe colete inflável. No interior, não voar a baixa altitude por causa dos fios. Então, são trabalhos de conscientização que nós estamos fazendo. Que nós assumimos a presidência o ano passado, estamos desenvolvendo toda essa nova estrutura para depois focar nos campeonatos regionais, locais, estaduais e a nível Brasil. A BPM, ela apoia, quem realiza são as escolas. Né? E federações, a BPM entra com apoio e já com todo o material pronto, com toda essa didática de apoio ao evento das escolas organizadoras do evento. Um exemplo agora, Ibaté, dia 24, aniversário de Ibaté, vai ter festividades ali em comemoração ao aniversário da cidade, começa na sexta-feira, vai ter balonismo, vai ter shows lá, enfim, logo eles vão estar divulgando o script dos eventos, horários, enfim. E o paramotor vai estar ali também voando junto com os balões. Bem cedinho na parte da manhã e no final de tarde. E lembrando que no sábado já está confirmada também a presença da Esquadrilha da Fumaça. Quando a Esquadrilha da Fumaça vem, o espaço aéreo é fechado, num raio aí de 50 quilômetros. Quase que você percebe que parece que nem passarinho voa, sabe?
Caramba, num raio de 50 quilômetros.
É, ali eles já começam a desviar ali os aviões ao redor. Porque quando eles iniciam a manobra, né? Então todo esse raio está protegido ali para não, para por segurança. Você vê como que é séria a coisa ali na academia. Nós temos uma área aqui controlada pela Academia de Pirassununga, né? É uma área controlada. E quando tem a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, é fechado o espaço aéreo.
Muito legal.
Né? Então, tanto uma altitude, é um raio, é um cone muito grande. E voltando só muito mais bacana. Aqui para finalizar, a Associação Brasileira... E nós assumimos aí, como eu disse para você, o ano passado, estamos focados na segurança do esporte, como sempre, desenvolvendo clínicas de lançamento de reserva, clínicas de aperfeiçoamento. E o prazer grande é de trazer a associação para cá, porque Marcão GoTo está aqui, a escola está aqui e a gente está podendo desenvolver um bom trabalho. Ela pode se mudar quando vencer as eleições, tiver as próximas eleições, pode ser que...
Quanto tempo é o mandato?
4 anos.
4 anos.
É, ela vai ficar com a gente até 2022.
Legal, bacana.
Se Deus quiser. Então vai estar aqui e com certeza a gente vai continuar nesse trabalho todo aí, que agora está florindo, está bastante, está bem sério. Conseguimos junto à ANAC o nosso credenciamento, porque todo o aerodesportista hoje, antes a gente falava de piloto, que tinha que tirar o seu brevezinho, que era o CPD, Certificado de Piloto Desportivo. Hoje não é mais, hoje é aerodesportista. Então você vai fazer o curso na GoTo, você vai receber o seu certificado e já tem que fazer o seu cadastro na associação e na ANAC.
Legal.
Para você sair com o seu certificado de aerodesportista.
Ô Marcos, nosso ouvinte que ficou interessado quer conhecer a GoTo. Passa o endereço, como é que faz para chegar lá?
No Jardim Baré, rua Silas da Silva Rosa, 190. No próprio GPS hoje, se você digitar GoTo para motor, ela já vai mandar para o endereço lá.
Legal.
Certinho, né?
Muito
e
bem.
Tem o telefone também, se o pessoal quiser anotar.
Opa.
O meu zap, que é o
16997250829. Repita.
997250829. 29.
Muito bem, esse é o programa Onda Esportiva na sua Rádio Fiscar 95,3 FM. Hoje, só pelo rádio e pelo aplicativo, não estamos pelo Face, mas você pode correr lá no Face, ainda dá tempo, no facebook.com/Onda Esportiva, mandar uma mensagem no inbox pra gente, uma mensagem lá interna do nosso Facebook, dizendo que tá ouvindo esse programa especial e que quer concorrer a um par de ingressos pro Cine São Carlos. Você já entra na promoção, tudo bem? Como é tradição já nesse programa, quando o programa é gravado, o convidado escolhe 3 músicas, né? Uma para cada fim de bloco. A música do primeiro bloco foi Tempo Perdido, da Legião Urbana. A música do segundo bloco foi Time, do Pink Floyd. E agora, para encerrar, a música The Final Countdown, do Europe. Explica um pouco pra gente a escolha dessa música aí, Omar.
Tem tudo a ver com aviação essa música. Quando ela tem aquela introdução maravilhosa, vocês vão ouvir agora. E ela tem, eu falo que ela tem tudo a ver com esporte, com aviação, com a alma do voo, daquele camarada que voa. Tem tudo a ver com o esporte aéreo. Ela parece que acende a chama do prazer de voar.
Muito legal. Esse aí é o Marcos Alcântara. Ele é presidente da Associação Brasileira de Paramotor. Ele também é mantenedor da escola de paramotor, a Go2. A gente vai ficando por aqui. Olha, Marco, você é um cara muito agradável, você é muito gente
obrigado,
boa.
Obrigado.
Foi um dos melhores programas que a gente já gravou desses especiais, porque a conversa flui.
Passa rápido, conversa, parece que faz 10 minutos é? Que a gente tá...
Pois é, conversa boa é dessa forma. Olha, você que pegou o programa em andamento aí, você pode ouvir de novo depois no aplicativo da Rádio Fiscar. Se você não baixou ainda, baixa o aplicativo da Rádio Fiscar. A Rádio Fiscar completando 12 anos esse ano com muita programação diferente. Esse programa fica na forma de podcast. Procura lá o Onda Esportiva e você pode ouvir a hora que quiser esse programa especial sobre paramotor com o Marcos Alcântara. E você pode também entrar no nosso facebook.com/ondaesportiva. Além de curtir o nosso Facebook, você participa de promoções, fica por dentro de tudo o que de melhor e de pior acontece no esporte da cidade, no esporte regional. Curta também o Facebook da Rádio Fiscar, facebook.com/escutediferente. Temos também o Instagram do Onda Esportiva, que é o @onda_esportiva. Marcos, obrigado, valeu.
Eu que agradeço, posso aproveitar aqui para finalizar, mandar um abraço pro meu amigo Camilo, que fez o convite, de coração, um grande abraço, meu vizinho lá no Jardim Baré, a você, Pedro Guilherme, a todos os ouvintes da Rádio Fiscar, eu agradeço muito, em nome da Associação Brasileira de Paramotor, também do meu vice-presidente Augusto Ledo e do diretor técnico, o Cláudio Sérgio, e de toda a equipe da associação, agradecemos aí a Rádio Fiscar por essa grande oportunidade. Em nome da Go2, claro, também aqui o meu abraço a você. Fica o convite. Quando tiver com equipamento lá de duplo, eu faço o convite para vocês dois aí fazer muito...
Fechou, fechadíssimo.
Fechou? Vai encarar?
Claro que sim.
Tá mais que convidado, então.
Valeu, fechadíssimo. Muito bem. Gente finíssima, gente boníssima, o Marcos Alcântara. Esse foi mais um programa Onda Esportiva. A gente volta na semana que vem. Você ouve agora The Final Countdown. Europe. Valeu, galera. Até mais.
Go2.
Você escutou Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.